Audiobook grátis apresenta O Vigário das Dores. O Vigário da Vila das Dores do Rio Verde, vulgarmente chamada Vila das Aboboras, na província de Goiás, era um padre respeitado e que gozava da estima e da consideração de todos os seus fregueses. Passava por ser homem de muitas letras, e raramente era visto sem ter entre mãos um livro que ora lia com atenção, ora parecia provocar-lhe longas e sérias meditações. Em essas ocasiões, quase sempre à tarde, passeava o Padre Monte, assim se chamava ele, no adro da modesta igrejinha que serve de matriz à vila, e que se projecta no azul do céu, pois o sagrado edifício fica no alto de uma colina, a cuja fralda se estendem as casas da povoação. Aí está o nosso vigário pensando em Deus, diziam as mulheres, seguindo com os olhos o clérigo em seu limitado passeio quanto lhes permitia o pálor do crepúsculo. Ele chegara de pouco à vila e, apesar da fisionomia melancólica e quase sombria, havia logo colhido as afeições gerais pela doçura de trato e amenidade de palavra. Era homem alto, pálido de rosto, com olhar vivo e expressivo e testa larga abrindo em calva. Teria, quando muito, 33 anos, mas rugas prematuras haviam-lhe já impresso na fronte os sulcos da preocupação e do sofrimento interno. Fora educado em São Paulo pela caridade de uns padres, por isso que, reduzido pela orfandade à mais completa miséria, nunca tivera amparo de pães ou de parente algum. Quando conclui o seu curso de latinidade e francês, abraçou, por gratidão àqueles que o haviam socorrido e por não ter outra vida que seguir, a carreira eclesiástica e sem comoção alguma achou-se de ordens tomadas. Sentira gosto pelo estudo e, manuseando sempre os seus livros clássicos ou teológicos e cumprindo regularmente com os deveres de sua profissão, passou alguns anos sem dar motivo algum para que os seus protetores se arrependessem do diminuto apoio que lhe haviam dispensado. Coadjutor de uma das igrejas paroxiais de São Paulo, ganhava bastante para cobrir os reduzidos gastos que consigo fazia, recusando com modéstia e naturalidade de seus proventos tudo quanto pudesse sair do bolsinho dos pobres. Sempre pronto para acudir às necessidades espirituais de quem o procurasse, era o Padre Monte um belo modelo de virtude cristã. O seu espírito benévolo não admitia exagerações em matéria religiosa, mas a prática de uma vida sã desafiava qualquer que tentasse apontá-lo como desprezador dos mais insignificantes preceitos do ritual. Entretanto, ao passo que todos lhe pagavam o maior tributo de veneração, havia alguém que conhecia uma falha profunda naquele caráter honesto e amigo do dever. Era ele mesmo. O Padre Monte sabia, e tinha consciência, de que praticava o bem com satisfação e alegria, conhecia a nobreza natural de seus sentimentos, se repelia ao mal, como o erminho foge do lodo, mas não sentia em si essa unção, esse fogo sagrado, essa crença imensa que lhe supunha necessária para bem cumprir com a missão que as circunstâncias, mais do que a vontade, lhe haviam imposto. Quantas vezes, ao celebrar o santo sacrifício da missa, não era obrigado a fazer um esforço sobre si para chamar a atenção que lhe ia fugindo e retela, sobre os versículos que os lábios iam machinalmente recitando. Quantas vezes não sentiu ele frouxos os braços, quando erguia a hóstia divina ou o cálix que ia receber o corpo e sangue do Senhor. De certo não eram eles o devido sustentáculo para tanta grandeza. Faltavam-lhes aquelas fibras que, irradiadas do coração, estremecem ao impulso gigante da fé. O Padre Monte procurava debalde conforto na oração, no estudo e na meditação dos textos sagrados. O anjo das trevas fazia penetrar até no seu espírito a dúvida, túnica tremenda, cilício de dores que lhe constringiam o peito a tirar-lhe o fôlego. Então de seus olhos rompiam lágrimas ardentes, e só no sono, o grande procrastinador do sofrimento, é que achava refúgio. Não houve uma única dessas ocasiões, em que na sua mente se reproduziam os tormentos de Santo Antônio e S. Jerônimo no fundo da Tebaida, que lhe pudesse lembrar uma vitória completa sobre si, e lhe proporcionasse dessas alegrias imensas que cercam os triunfos completos. Havia no imo do seu peito como que uma recordação vaga do mundo que ele não conhecia, como que um desgosto em ver-se arredado de prazeres inebriantes e ideados, uma aspiração inquieta, uns fermentos de revolta. Odiando a hipocrisia, fugindo da dissimulação, recebia o Padre Monte as homenagens à sua virtude como outros tantos sarcasmos, castigo cruel para sua alma indomada senão indomável. nessa disposição de espírito, fácil era ver em todo pecado, odiá-o em cada passo da vida e, abrindo luta com ele, não sair sempre vencedor. Daí terrores sem fim, macerações, lágrimas, daí incerteza do futuro e pavor. O padre Monte quisera ser o clérigo que a sua consciência lhe retratava era tão somente aquele que pautava o seu procedimento pelas restritas regras que devera seguir, e assim mesmo quanto já se distinguia dentre os seus companheiros, quanto subira no conceito dos outros, da população e de seus superiores. Um dia ele supôs-se perdido e durante algumas horas arrependeu-se profunda e amargamente de não haver consultado o coração e as forças antes de se alistar na milícia de Deus. Foi com a vista de uma mulher. Estava lhe dizendo missa com a severidade habitual e até naquele dia não fora assaltado das criminosas distrações. Ao voltar-se, porém, no altar para abençoar o povo sente um abalo imenso, produzido por dois olhos cravados nele, olhos tão grandes, languidos e cheios de fervor que a vista se lhe turvou. Desde aquele momento não soube mais o que fazia. Suas mãos tremiam, o sangue afluiu-lhe ao coração e tropego desceu os degraus do altar. Nem sequer se ajoelhou como despedida ao lugar em que havia sacrificado, nem sequer podia orar para afastar do espírito vacilante aquela fascinadora visão. Despiu às pressas as vestes sacerdotais e voltou ao adro da igreja. Levantava-se então a possuidora daqueles olhos perigosos. Era uma dessas infelizes que desfolham as corolas de sua beleza ao sopro gélido da prostituição. O padre Monte voltou à sacristia possuído de terror. Pediu logo confissão a um velho sacerdote e aos pés dele abriu o coração lacerado. Falou, contou tudo quanto sofrera e descortinou os padecimentos de sua alma timorata, as dúvidas que lhe assaltavam a inteligência, a luta que travara com a vacilação, o desejo ardente de crença, de fé viva, de convicção, e desfeito em lágrimas revelou a sua última e grave mácula, que parecia aos seus olhos ir cada vez mais crescendo para devorá-o, tragá-o como abismo insondável e a que não podia fugir. A querer dar consolo àquele espírito mal ferido e poder fortificar, fora necessário se identificar com ele para então de sangue frio arcar com cada um de seus terrores e em cada angústia levar com delicadeza o bálsamo do bom conselho. O velho padre era inteligente, mas faltou-lhe esse tacto, a intuição do argumento amoroso que se insinua e não se impõe. A sua prática foi dialética e não convincente demais, ele pareceu não dar a devida importância a todos aqueles fatos íntimos, e tratou-os senão como abusões, pelo menos como trerores de uma consciência exageradamente meticulosa. O padre Monte levantou-se do confessionário ainda mais aflito. Passou uma noite horrível, ora entregue aos remorsos cruentos que a sua imaginação alimentara, ora possuído do influxo demoníaco que lhe soprava ao ouvido o pecado com todos os seus gozos. Então via distintamente a bela samaritana cujos olhos, queimando-lhe o peito, o atraíam com poder sobrenatural. O seu passado de pureza levantava-se todo para protestar contra essa tentação, mas não havia resistir, todos os músculos de seu corpo estremeciam e a mente em fogo parecia um vulcão. Era uma hora da madrugada. Ventava frio e a noite estava sombria. O padre Monte vestiu-se apressadamente, ardendo em febre. No momento, porém, de pôr a mão sobre a chave e empurrar a porta, que para ele ia abrir-se no caminho do crime, sentiu as pernas lhe faltarem e caiu desmaiado profundamente no chão da soleira. Fora sem dúvida tocado pelo dedo irado do seu anjo da guarda, que já não podia vencer o espírito das trevas. No dia seguinte, o padre Monte tomou uma resolução heróica. O bispo de Goiás precisava de um vigário para a paroxia das Dores do Rio Verde, sertão pouco povoado e ao sul daquela província tão bem dotada pela natureza, quão mal aproveitada pelos homens. Ele apresentou-se candidato à vigararia e sem dificuldade a consegue-o. No deserto, pensava o padre, hei de domar esses movimentos revoltos. Ficarei como a rocha que se não vive, pelo menos não sente. Justamente estava a partir uma tropa carregada de sal com destino à capital de Goiás. Monte saiu de São Paulo por uma tarde amena e disse-lhe o adeus último, último tinha ele certeza, do alto do outeiro de Nossa Senhora do Ó. Essa capela, motivo das romarias dos devotos, fica a 2 léguas da cidade e assenta numa cumeada donde se descortinam vastos horizontes. Para o sul avistam-se as torres das igrejas e algum edifício mais elevado da antiga Piratininga. Para o norte só se vêem campos acidentados, incultos e que parecem o pórtico do deserto. O padre Monte olhou largo tempo para as bandas da cidade, e os seus olhos se arrasarão de lágrimas que ainda caiam como que inconscientes, quando ele há muito caminhava pela estrada larga e barrenta que leva a Campinas. A viagem pelas províncias de São Paulo, pelo canto ocidental de Minas e por parte de Goiás, serviu-lhe de agradável diversão e pouco foi incutindo em seu espírito uma tranquilidade que desde muitos anos já não conhecia. As bonitas perspectivas multiplicam-se com uma variedade extraordinária. Ora é o serrote de Mato Grosso donde a vista goza uma das mais lindas paisagens, ora são os encantos próprios de cada lugar de pousada. Aqui é o Campo das Cruzes, logo ao sair de Mojiguaçu, como que destinado pela natureza para uma gigantesca cidade, tão plano e vasto é ele, e ali são as águas puras e borbulhantes dos ribeirões, e mais diante fica a vila da Casa Branca, mimosa e faceira, cercada de grama miúda e sempre verde durante léguas inteiras, é a vista de cerrados enegrecidos pelo fogo, ou então de campinas desabrigadas, mas todas abundantes em córregos encachoeirados e cristalinos. Como a atalaia principal do norte de São Paulo, alteia-se a cidade da Franca do Imperador, tão celebre outro apóstrofo or pelos seus crimes e distúrbios. O seu aspecto de longe é o mais agradável possível, pois coroa chapada perfeitamente nivelada de uma elevada colina, cujas fraldas vêm morrer em campo limpo. A sopé corre um ribeirão, e as casas parecem encravadas em densa mata de laranjais e bananeiras. Algumas léguas adiante está o limite de São Paulo, riscado pelo Rio Grande que já aí vai tomando a aparência do imponente Paraná. Depois entra-se em Minas Gerais, no que chamavam Sertão da Farinha Podre e que hoje constitui as comarcas do Prata e Paraná, um ângulo agudo, cujos lados são os dois rios Grande e Paranaíba. Quase na linha bissectriz fica a cidade de Uberaba, cheia de altos e baixos, regada, em todos os seus pontos, de água nunca turvada, a qual brota de um chão férreo e poroso. Quando as tropas de animais entram pela rua direita, levantam-se então nuvens de pó amarelo que se agarra a todos os objetos e dá uma cor nova à camisa já matizada e barrenta do tropeiro. Depois de Uberaba, muda a aparência dos campos, a vegetação é outra. Amiudam-se os grupos de majestosos boritis, essas belas e melancólicas palmeiras que desde então acompanham o viajante até o fundo de Mato Grosso e só o abandonam na fronteira do Paraguai, palmeiras que, uma vez vistas, não podem ser confundidas com alguma outra e que deixam, no espírito de quem se acostumou a admirá-las, uma verdadeira saudade. A divisa de Minas Gerais é o rio Paranaíba, que justifica o seu nome indígena, largo e claro. É largo e claro no estado normal, águas espraiadas e límpidas aqui translúcidas, ali verdejantes ou azuladas, é imenso e revolto no tempo das enchentes e as soberbas margens que se erguem a muitas braças acima do nível. Penetra-se então em Goiás que de si irradia duas artérias colossais, o Araguaia e o Tocantins, como se for o coração do Brasil, mais coração pelo amor e afeição que dedica à pátria comum, pela singeleza de aspirações, pela cordura e sinceridade, não pela força que não tem, nem pode dar ao corpo todo. A província de Goiás contém em si ouro em profusão, diamantes, pedras preciosas, capazes de ofuscar os tesouros da Pérsia e da Índia, possui minerais riquíssimos que alimentariam indústrias possantes, campos para toda espécie de atividade humana, e entretanto é pobre, é paupérrima, não como o avaro que morre de fome acocorado sobre os seus milhões, mas como essas inteligências ricas que nada produzem porque para elas nunca chegou a cultura. Tudo parece-lhe augurar um futuro risonho, mas é só no futuro, e ninguém poderá ainda dizer quando há de raiar o dia em que um começo de realidade possa vir dar mais alento à esperança. Abençoados aqueles que não desanimam, abençoados porque os seus esforços, quando nada consigam, serão um legado precioso que, augmentado pelos anos, rasgará, por entre todas as dificuldades das distâncias, da solidão, da má vontade, do torpor e da descrença, caminho à prosperidade daquelas opulentíssimas e incultas zonas. A província de Goiás parece-se com aquela formosa princesa da fabula que devia dormir séculos inteiros até que do fatídico sono a viessem acordar os emissários de um gênio bondadoso e amigo. Esses emissários serão o vapor e a eletricidade. o sibilar da locomotiva e a letra telegráfica sacudirão a bela adormecida que poderá de pronto recompensar a quem a chamar à vida com riquezas inestimáveis. Por enquanto Goiás desfruta sossego não perturbado. As suas posses são pequenas, nem sequer tira de si com que cobrir as mais urgentes despesas, mas em compensação guarda no intimo esses tesouros de hospitalidade vianesa que até no próprio Brasil já vão se tornando raros. Depois de viagem sempre agradável mais demorada, o padre Monte chegou à capital da província e fez, um mês depois, a sua entrada na Vila das Dores do Rio Verde, tomando logo conta da vigararia. Nos primeiros dias de instalação, passou o tempo em inspeções e passeios. O processo de ocupação era breve e limitados os pontos de recreio. A vila, edificada na primeira dobra de um outeiro em cujo alto está a igreja, consta de uma rua única e tortuosa, larga que, estreita adiante com casinholas cobertas de sapé de um e de outro lado. Uma única de telha tem à porta uma tabuleta que parecera gangenta se não caísse de velha, anunciando ser aí a Câmara Municipal, mas está tão esburacada e suja que ninguém lhe daria outra denominação que não a de pardieiro. Estrada para passeio só há geral fita larga barreada ou areenta que vai se desdobrando por sobre campos quase uniformes em seus acidentes. Uma vez de posse da choupana que devia lhe servir desde então de morada, e acalmada aquela agitação que acompanha todo o estabelecimento novo, sente-se o padre Monte tomado de uma imensa melancolia. Não eram recordações de São Paulo, ele as tinha pouco agradáveis. Não era a lembrança daquela mulher, os ventos do sertão haviam desfolhado uma a umas páginas do inocente segredo que não lhe saíra do peito senão para cair no ouvido do confessor. Era o sentimento do vácuo, e mais do que isso o peso da vida, de uma vida que lhe parecia sem mira e por demais longa. Os seus deveres, para assim dizer oficiais, eram os mais restritos possível, dizer missa aos domingos, batizar raras vezes, casar ainda menos, tudo numa igrejinha, mais capela do que outra coisa, quase em ruínas e para cuja reparação não havia dinheiro. Os habitantes da vila e dos arredores distinguiam-se pela amenidade de costumes e uniformidade de hábitos e mais, uma vez ouvida a missa do domingo, não se ocupavam mais de religião. O pai, o avô, o bisavô, haviam ido à igreja no dia do descanso, eles também lá iam, tanto mais que era um ponto de reunião para trocarem algumas palavras uns com os outros e assim romper-se a monotonia das semanas. Um outro sacerdote mais dominador do que o padre Monte, ou mais ambicioso, teria procurado reagir contra essa apatia espiritual, incutindo nos seus fregueses algum fervor, reconstruindo o templo como pudesse, fiscalizando os casamentos, provocando-os no seio das famílias, chamando prontamente as crianças ao batismo, fazendo viagens em torno para pregar e avivar a fé, avigorando a vontade dos fracos, quebrando o torpor moral de todos e impondo-se pela sua exigência e energia. Se alguma coisa, porém, faltava ao novo vigário era justamente a energia. Nisso é que está a força dos capuchinhos que percorrem o interior do Brasil. É pela violência com que sacodem as naturezas apáticas do sertão e atuam sobre as imaginações. Conscienciosamente o padre Monte tentou fazer alguma coisa naquele piedoso sentido, mas desanimou logo. Era preciso travar luta, e ele não tinha bastante firmeza para falar com eficácia a um povo quase indiferente à verdadeira doutrina, e entregue às superstições que abafavam-lhe a religião como a má erva tira o alento e vida à planta benéfica, mais descurada. O vigário teve até medo de que as trevas que o rodeavam e que logo presente o lhe danificassem o próprio espírito, já por si inerte. Nas primeiras missas que celebrou procurou na linguagem a mais singela explicar o Evangelho, mas notou no seu auditório, desacostumado às práticas, certa surpresa que com pouco se tornou em desatenção. Ninguém saiu de seu lugar, todos tinham os olhos postos no pregador, mas não precisava ser observador fino para reconhecer que, se ali estavam corpos, as almas conservavam-se perfeitamente alheias ao que lhes era ensinado. A palavra do vigário não echoava, não ameaçava, não suscitava remorso, senão penetrava no íntimo das consciências como o ferro do cirurgião na carne viva do paciente, não assoalhava misérias, escândalos e torpezas, não profligava, não mostrava o Criador como um Deus carrancudo e vingador, por isso ninguém o ouvia para estremecer e arrepender-se. Ah! Se for um capuchinho italiano que em linguagem virulenta e estropeada estivesse falando! todos ficariam aterrados, cabisbaixos, possuídos de suas palavras e pensos a sua boca cheia de ameaças. Mas também esse andaria a par das intrigas do povoado, saberia de todos os mexericos para, armado do poder da bisbilhotice, rasgar, como se diz vulgarmente, o capoure aos delinquentes ou pelo menos urzir os pecadores com alusões tão diretas a uma determinada pessoa que equivaleria à sua exposição em Pelourinho. Para isso não servia de certo o Padre Monte. Além da natural altivez de sentimento que o arredava de intrometer-se no jogo calunioso de aldeia, não poderia nunca, do alto do púlpito, individualizar faltas, para assim granjear a atenção dos que o ouviam e dominar o seu rebanho por meio do terror. Também as suas práticas não eram seguidas senão por consideração à categoria oficial de quem as fazia. Esta certeza tinha ele. Daí um desânimo imenso e, alguns domingos depois da sua chegada, a cessação completa de explicação do Evangelho no meio da missa. Para desencargo de consciência ele a fazia antes de começar a celebrar, e notava que só algumas velhas devotas é que o vinham ouvir, acocoradas em cantos e com ar de estúpida contemplação. O resto dos fregueses calculara pouco mais ou menos o momento em que entrava a missa para então ir ter à igreja. Fora preciso, dizia o Padre Monte para desculpar-se aos seus próprios olhos, fazer milagres, tocar-se esta gente insensível pelo sobrenatural e, traspassando a dura epiderme, penetrar com o auxílio do influxo divino até os seus corações. Não era força taumaturgica que faltava ao desacoroçoado sacerdote, era força de vontade, essa alavanca inquebrantável que produz milagres espantosos. Entretanto os meses iam passando e nada perturbava nem podia perturbar a monotonia da vida que se vivia na Vila das Aboboras. O vigário cada vez mais se desapegara das suas ovelhas que, respeitando-o sinceramente, nunca o procuravam contudo, nem mostravam ter grande necessidade de sua presença. O nosso padre é um santo homem, diziam na vila, mas é um exquisitão. Já dissemos que a igreja domina a povoação e campos vastos em torno. Quantas vezes ficava o Padre Monte olhando vagamente para aquelas extensões, e sem pressentir, era surpreendido pela escuridão. Havia dias em que, à tarde, estudava as gradações de cores que, estendendo-se pela campina alongada, se esbatiam umas nas outras até se fundirem todas na luz crepuscular. E sempre a mesma coisa. Quando a atmosfera estava nublada pela fumaça das queimadas, então subia de ponto a tristeza do painel. Não havia mais aqueles matizes, o ar incinerado uniformava todos os aspectos, até que de repente caía a noite. Com a alma retraída por um pesar inexplicável voltava o vigário para a modesta vivenda e à luz de uma vela de sebo lia o seu breviário. Fora os grilos chiava estrídulos, e os sapos com um coaxar sonoro formavam monótona orquestra. Estou preenchendo o tempo, dizia o padre, a virtude não é a atonia. A virtude é a resistência ao mal que solicita. Aqui nada me instiga, e não sei desempenhar o meu dever. Sou bom sem merecimento e inutilmente. Às vezes uma ideia fixa o atormentava. Se a igreja permitisse ao padre o casamento, não teria ele uma família regular, em cujo seio se cultivasse o respeito à religião e que serviria de norma para as outras menos bem dotadas de inteligência e sentimento? Mas onde estaria então o sacrifício de vida? Justamente naqueles lugares, em que o isolamento faz medrar com tanta força o egoísmo, maior seria o abandono dos interesses de todos em prol da comodidade da família. Ele não seria mais do que um funcionário público que teria um subsídio mensal para cumprir um determinado exercício. Haveria talvez no sertão mais uma família feliz, mas o padre desapareceria. O pastor teria que obedecer à imposição da natureza, olhando mais para umas ovelhas do que para todo o resto do rebanho. Muito não fazia ele, mas pelo menos essa mesma agitação, esse desgosto íntimo serviam-lhe de castigo moral pelo pouco que conseguia. Se isso, com efeito, podia desculpar as falhas de caráter do Padre Monte, muito livre de culpa andava ele. O deserto como que lhe pesava nos ombros, e, sem moléstia física, podia-se o considerar gravemente doente. Uma nostalgia sui generis o ralava noite e dia. Os livros que tinha, um Horácio e um Virgílio truncados, o sabia de cor e salteado e nos sermões do padre Antônio Vieira, alguns volumes desirmanados, contara até as letras de cada lauda, o que anotara cuidadosamente no alto das páginas. Um dia, já fazia ano e meio que chegara ao Rio Verde, teve a veleidade de tratar da sua remoção para outra paroxia. Esta intenção o animou por algumas horas, mas logo depois veio a reação. Para quê? Não havia ele já quase revestido aquela couraça de torpor que impedira o choque da dúvida, obstar a invasão talvez da descrença. Não havia conseguido o arrefecimento daquela ebulição de espírito, que tanto o assustara outrora? Em lugar de pedir transferência, escreveu para Goiás, remetendo a relação de uns livros que o seu correspondente deveria mandar comprar no Rio de Janeiro. Nunca lhe os enviarão, entretanto, esperar por eles tornou-se para o bom do vigário uma causa de distração. Cada carta que recebia, e raras eram as cartas, parecia dever-lhe trazer a notícia da próxima chegada de sua encomenda, mas se é difícil levar livros a Goiás, quanto mais à Vila das Dores do Rio Verde. O acaso proporcionou-lhe, o mais inopinadamente possível, a satisfação de seu inocente desejo. Um tropeiro, vindo de Cuiabá, foi procurá-lo. Senhor vigário, disse-lhe o homem tirando a meio chapéu e coçando a gaforina, saberá a vossa senhoria que tenho na minha carga uns dois pacotes que deviam ter ficado na mão de um sujeito de Cuiabá. Não achei na cidade o cujo e não tendo onde deixá-los, vim os trazendo até cá. Mas o trem pesa e fiz tensão de pinchá-los na beiradinha da estrada, se alguém não quiser ficar com eles. Mas, filho, retorquiu o padre, que fim levou o senhor que devia receber essa carga? Uns me contaram que voltou para a corte do Rio de Janeiro, senhor sim, outros que morreu. E o que contem as tais caixas? Parece que são livros da gente ler. Eu cá não sei com segurança. O vigário corou de emoção e com alguma pressa disse. Pois bem, traga. Eu os guardarei. E depois, como que fazendo um esforço penoso. Mas não será melhor que você faça a entrega a quem enviou a encomenda? Nor não. Em Santana do Paranaíba recebi a carga que vinha de Uberaba trazida por um tropeiro, assim ninguém poderá acertar de onde saiu da primeira vez. Então, concluiu o padre com um suspiro de alívio, eu acomodarei aqueles caixotes e escreverei para Goiás, a fim que se anuncie no correio oficial o que acontece. Isto fica a seu cuidado. À tarde o tropeiro trouxe dois fardozinhos que faziam a carga de um animal. Por cima deles estava escrito a palavra livros, com endereço a um senhor Estulano da Silva, em Cuiabá. Será bom, avisou o homem ao depor os caixotes no chão, que vossa senhoria mande abrir este trem. O cupim pode ter dado nele, dizem que é muito caroável do papel escrevinhado na machina. Eu não entendo disso. O padre Monte julgou dever pagar o importe do carreto. Praticando assim, supunha mais desculpáveis os projetos que intimamente afagava. Quantas horas do dia ficou o nosso vigário irresoluto a contemplar aqueles dois volumes misteriosos, ninguém poderia pensar. Abri-los ou não, tal era o problema que se agitava em sua mente, ponto controverso discutido no foro da consciência com mais minúcia e argumentos pró e contra, do que qualquer questão teológica nas luctas da escolástica. Um dia, pela manhã, estava-lhe parado diante dos caixotes enigmáticos com o queixo apoiado em uma das mãos, quando viu de dentro de um deles sair um cupim. Nunca nos fastos mais remotos da entomologia um termes causou tanto abalo. O padre Monte contemplou aquele inseto com indignação que pouco e pouco foi se transmudando em quasi gratidão. Na verdade, a sua presença era o argumento Achilles, uma razão irrespondível para quanto antes levantar os selos que guardavam o depósito e salvá-lo de perda infalível. No momento do vigário dar a primeira martelada para despregar o tampo do caixote, um pensamento sombrio turvou-lhe as vistas. E se os cupins houvessem já tudo devorado? Enfim saltaram os pregos e patenteou-se aos olhos maravilhados do padre uma boa porção de livros, uns grossos, outros finos, uns encadernados, outros em brochura. Sem querer ainda ver os títulos, foi os tirando amorosamente e, com verdadeiros afagos, levando-os para cima de uma mesa, onde os colocou verticalmente. Estavam intactos do bicho. Aquele cupim viera, sem dúvida alguma, proceder a um simples reconhecimento e providencialmente servira para acabar com as dolorosas vacilações do vigário. Foi só à tarde, depois de ter jantado com mais apetite do que nunca, que o padre Monte passou revista às obras. Havia 2 volumes grossos, Dona Quixote de La Mancha, em francês Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas em português vários folhetos, Uma História das Missões na Índia e China, e Os Novíssimos do Homem de S. Francisco de Sales. Apesar de alguma dificuldade em compreender a princípio correntemente o francês, naquela mesma noite ficou encetada a obra-prima de Cervantes. O padre Monte nunca havia lido romances e por isso semelhante livro lhe pareceu extraordinário. Aqueles episódios múltiplos e tão variados com curiosos, aquele estilo simples mais valente, aqueles tipos de Dona Quixote e de Sancho, tão ridículos na aparência mas tão filosóficos e profundos na essência, tudo encantava, tudo surpreendia, o elevava de um modo desconhecido. Se lhe houvessem dado a lampada de Aladino, nunca mais belos tesouros lhe teriam deslumbrado as vistas. E a alegria franca que ele sentia, as gargalhadas sonoras que echoavam no seu quarto, desabituado de semelhantes expansões. O padre Monte, no sertão do Rio Verde, justificava o conceito de Filipe IV. Bendito o grande Cervantes, imortal para sempre. Pela magia de sua pena, quantos ainda poderão sorrir, quantos por momentos esqueceram as preocupações e os desgostos que os assaltavam. O vigário leu pausadamente o precioso livro, letra por letra, para assim dizer. Fez como o gastrônomo que beberrica um saboroso licor e na lentidão com que o sorve, maior aroma e vigor nele descobre. Dona Quixote consumiu muitos meses, era o companheiro inseparável durante os passeios, o consolador daquelas aflições doutrora quando por acaso queriam voltar o bálsamo para a tristeza e consciência da solidão. Depois do Cavaleiro da Mancha, veio a vez do destemido mosqueteiro. Esse livro, o padre Monte leu num ápice, arrastado pela imaginação cambiante de Dumas e devorou páginas com tanta precipitação que era às vezes obrigado a tornar a lê-las para seguir o fio da embrulhada epopeia. Um acontecimento imprevisto veio interromper aquelas leituras. O vigário caiu gravemente doente. Uma tarde saíra a passeio pelos arredores da vila. Voltou com a cabeça em fogo e, durante a noite inteira, ardeu em febre intensa. Esmagado no leito por um quebrantamento geral e abrasado em sede, não teve nem sequer forças para se arrastar a buscar a bilha d'água, de modo que suportou o tormento feroz de tentá-lo, até que pela manhã, penetrando seu sacristão no quarto, pôde umedecer os lábios secos e grétados. Esse sacristão era um negro velho, meio apatetado e tão nulo que o seu auxílio de nada valia para o enfermo. O padre Monte ficou entre a vida e a morte alguns dias. Apesar de visitado por todos os moradores da vila, pode-se dizer que estava em abandono. À noite, quando não delirava, tinha uma obsessão atroz. Parecia-lhe que a morte, sentada à cabeceira do leito, contemplava-o cara a cara, e um silêncio lúgubre reinava por toda parte, ao passo que a vela de sebo consumida até a base bruxoleava com luz esverdeada no azinhavrado castiçal de cobre em que era fincada. Nessas ocasiões o vigário sentia frio no coração. De que modo iria ele comparecer perante o eterno julgador? Que ato de sua vida apresentaria para contrapor a todas as suas vacilações, a todas as falhas de ânimo, as dúvidas que até sobre questões de princípios haviam tumultuado em seu espírito? Oh! Como lhe fora grato poder crer no aniquilamento completo! Então a sua vida inútil e mal preenchida se apagaria como a desses animaculos efêmeros, que nascem e morrem sem se saber para o quê. Mas não. A morte se lhe afigurava como um gênio alado, de gesto severo e figura sombria, que só esperava pelo desprendimento da alma para voar adiante dela e guiá-la pelos espaços do infinito. Ao longe, muito ao longe, quem sabe onde, via-se um clarão, cuja luz, apesar da distância incomensurável, não podia ser fitada. Ali ficava o trono do Senhor e no éter ilimitado, indefinido, echoava uma música suave, mais que abalava a coragem a mais indômita e quebrava-lhe toda a força. Que clarão é aquele? Perguntava o vigário à morte. O silêncio é que respondia. Donde partem essas melodias estranhas? Indagava-lhe ainda. E sempre o silêncio. Voavam, contudo, sem cessar, à direita e à esquerda, acima, abaixo, por todos os lados, almas e mais almas que subiam, subiam, umas rápidas e velozes, como ansiosas de chegarem e desferindo faíscas de luz, outras pesada e penosamente, deixando após si um sulco escuro, quase negro. No fim de muitos dias, o vigário das dores como que acordou de um sono profundo. Estava salvo. Uma devota atribuiu as melhores a uma mesinha que ela compusera com ervas do campo e diariamente fazia quase à força o doente tomar, mas é de crer que a natureza, só e unicamente, podia chamar-se a glória daquela ressurreição. Em todo o caso começou uma longa convalescença, durante a qual o padre Monte, quem o dissera, sente o prazer inefável de voltar à vida. Esse prazer é predicado da alma, cujas aspirações são sempre para elevar-se. Assim, pois, quando vai-se despenhando o corpo pelo abismo do aniquilamento e arrastando-a consigo, a ela deve de certo ser doce parar de repente e subir tudo quanto acabara de rolar, bem que agravada do peso do seu envoltório terrestre. O dia em que o vigário, com as pernas ainda freicas e as mãos tremulas, pôde dizer missa, ele experimentou uma unção nova, indizível e como sempre desejara ter sentido. Nessa disposição foi que começou a ler as missões da China e Índia e os novíssimos do homem de S. Francisco de Sales, livros, cuja leitura fora adiada para depois de esgotados os romances. Oh! Como ele se retemperou naquela singela exposição de sacrifícios imensos, modestos, perdidos no meio das selvas e montanhas de países desconhecidos. Ali sim, ali havia fé. Eram falanges de pregadores que deixavam todas as regalias de cidadãos, de homens, davam de mão a toda possibilidade de gozo, de comodidade, de riquezas e glorias mundanas e uns depois dos outros trabalhavam na obra do Senhor, cheios de ardor e esperanças no resultado que todos os esforços reunidos haviam de produzir afinal. O padre Monte foi se penetrando de uma ideia. Já que era frouxo e incapaz em bem dirigir o espírito de populações indiferentes, já que não podia avivar nelas a fé que haviam recebido dos antepassados, e ensinar-lhes a verdadeira doutrina de Cristo libertada de todas as superstições e quase gentilismos com que no sertão acercam a ignorância e as tradições orais, ao menos devia procurar a gente indígena, os filhos das selvas e falando-lhes em Deus Salvador, abrir os seus corações ao influxo da religião. Faria como professor de primeiras letras. Desbastaria a massa bruta. Há outros mais valentes na palavra, mais felizes, mais inspirados, mais enérgicos e bem dotados, competia reanimar o fogo sagrado que as cinzas frias da indiferença haviam quase abafado. Ele iria acender esse fogo, sendo a um tempo útil à sua consciência e à pátria. Reanimado, já outro, escreveu o padre Monte para Goiás pedindo ser encarregado de uma missão entre os índios bravios da província. A resposta foi pronta, e a vila soube que em breve partiria o seu vigário com destino às margens do Tocantins a catequizar os selváticos e indomáveis canoeiros. Alguns sentirão deveras a retirada daquele paroxo, severo em seus costumes, sério e afável, mas, força é confessar, em geral houve indiferentismo. Não se podia ao certo mostrar o menor agravo que o padre Monte fizera, mas umas velhas lembraram que ele nunca fora muito amigo de procissões, que consentiram o enterro de um cigano no cemitério, não quisera permitir na casa de um carola umas festas religiosas e repreendera severamente o sacristão por haver vendido uns bentinhos de seu louvor. No dia da partida, pois, quando o padre Monte se despedia de seus fregueses, houve uma só pessoa sinceramente sensibilizada, era ele. Um mês depois entrava na cidade de Goiás e, fazendo entrega dos livros a um conhecido seu a quem recomendou procurar dar-lhes direção para o dono, guardou só consigo as missões e os fins derradeiros do homem. Mas antes calculara mais ou menos o preço que poderiam ter custado e pôs no correio uma carta endereçada ao senhor Estulano da Silva, levando dentro umas notas do tesouro. O padre Monte segue-o para o norte no tempo seco, o melhor para viajar e chegou com saudê ao vão do Paraná. Depois, sem acompanhamento algum, frechou com resolução para as matas que os canoeiros costumam atravessar. Até o presente, e, já lá vão uns bons pares de anos, não há notícia do fim que levou. Entretanto não se deve desesperar ver ainda voltar um intrépido missionário, trazendo para o grêmio da civilização tribos inteiras de índios que sem a sua dedicação e coragem vagariam pelas matas como feras indomadas, fugindo do contacto daqueles que hoje são seus compatriotas, são filhos da mesma terra, são, como eles, brasileiros. Fim do Vigário das Dores.